Fala galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o João Grilli e com o Maestro Cássio Zirpoli para a gente analisar o empate por 1-1 entre Santa Cruz e Globo, partida válida pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no Arruda e que teve seus desdobramentos principais aí no finzinho do jogo, tanto o gol do Santa Cruz, mais um gol de Pipico, quanto o gol de empate da equipe do Globo, da equipe Potiguar, no último lance, aquele castigo lá, né, que acabou culminando com um empate do Santa Cruz, né, interrompendo a sequência de vitórias com a qual o Santa vinha se apresentando aí sob o comando do técnico Roberto Fernandes. Vamos analisar aqui esse confronto e, antes de analisar, é sempre uma honra, né, quando a gente tem aí os símbolos, nossos ícones aí dos nossos códigos, o Maestro e também João Grilo, juntos aqui num programa e onde, coincidentemente, a gente vai falar da nossa parceria com a Pizzaria Atlântico, né? E a gente pontua que aí com o fim da Copa, é bom que se diga que durante o mês de Copa do Mundo nós batemos o recorde aí da nossa parceria com a Pizzaria Atlântico, né? O recorde de pedidos feitos com os nossos códigos, né? E muito disso graças, de fato ao fato, né, João? De fato ao fato é ótimo. Graças realmente ao fato de a galera ter abraçado, que já você vai ficar enfiado dentro de casa, né, maratonando a Copa do Mundo, que faça isso em grande estilo, que faça isso pedindo aí um dos pratos da pizzaria, do cardápio da Pizzaria Atlântico e garantindo o melhor preço com nossos códigos, né, João?
Por favor, né? Por favor. Porque assim, a gente tá gravando no sábado, da véspera da final. Eu já falei aqui em casa que é o seguinte: a final da Copa do Mundo é meio-dia, horário de Brasília, horário de Recife. Então, assim, bicho, não tem, é impossível. Dá duas, uma. Ou então você vai almoçar mais tarde pra você pagar, usar o código, que é o meu código, que eu uso muito, porque o desconto é muito grande. Que é o.
Pega leve 4-5.
Por favor, entenda. É o meu código. Então, assim, mas excepcionalmente, no final da Copa, a gente gravando na véspera, que é o Pega Leve 45, pra você. Aliás, desculpa, Atlântico 45, pra você pegar, receber em casa, o Atlântico 45, é o código da final da Copa. Porque meio-dia você não vai sair de casa
Não vai
pra ir
pegar o
pegar.
pedido, né?
Não, então, eu tô nervoso. Eu tô calculando a hora de chegar o pedido aqui em casa para descer na portaria do prédio e pegar o almoço, para não perder nenhum ponto na final. Mas enfim, passando a final.
Quem é que vai perder essa final?
Rapaz, olha só, eu tô torcendo para a Croácia. Eu tô fechado com a Croácia.
Pronto, ok, era isso que eu queria responder.
Ah, eu tô fechado com a Croácia. Mas passando a final, na segunda-feira, que o mundo volta ao normal. Né? Terminou a Copa do Mundo, o mundo vai voltar normal. Então, eu volto a usar o código, o Pega Leve 45, que aí é desconto de quase 30%. E aí, meu amigo, eu já falei, desconto de quase 30% vale para tudo na vida. Para você pagar mais barato na pizza, vale para você pagar mais barato no filé parmegiana no Atlântico e até no esporro. Então, 30% a menos é um desconto absurdo. Mas, pra essa final.
Galera,
fala.
Eu sei que a gente trabalha com código, mas eu fui lá essa semana também, viu?
Gigante.
Fui buscar lá. Curiosamente.
Foi
no dia da pizza, sem saber que era o dia da pizza.
Antes de tu falar, a Pizzaria Atlântico é gigante. Porque pra fazer Cássio sair de casa, não é qualquer um, não, velho. Não, não é.
Bom, mas que bom que o Maestro também foi lá garantir sua pizza no dia da pizza. É a sua cara, Maestro. Confesso que é impossível pensar numa pizza e não lembrar de você. Eu sei que.
Mas não sabia que era. Não sabia que era. Sempre tava lá de bom comendo, abriu o Twitter lá e. Como é que é?
Todo dia é dia de pizza, né?
Exatamente, veja. É o tipo dia comercial. Meu Deus do céu. Aí vamos fazer um dia para vender mais pizza, bora. Que é pra outra parte agora, existe dia da pizza.
Mas é isso, galera. Sendo dia da pizza ou não, vai lá no pizzariaatlantico.com.br, utiliza um dos nossos códigos, o Atlântico45, para você ganhar 20% de desconto nos pedidos entregues em casa aí, ou você utiliza o PegaLeve45, que te garante 30% de desconto no pedido que você for pegar lá no balcão, né? Então vai na pizzariaatlântico.com.br, que você vai na boa demais, galera.
Celso, rapidinho. Só uma coisa. Negócio de final de Copa do Mundo, já que a gente vai falar aqui do jogo do Santa, mas já que dá uma pincelada na Copa do Mundo, negócio de geração belga, geração croata, eu tô gravando esse telecast aqui com a camisa do pai das gerações modinhas. Sabe qual é?
Qual é?
Quem é?
Bulgária de 94.
Claro que não é.
Lógico que é.
Claro que não é. Sabe qual é a primeira geração modinha? A própria Bélgica, de 86.
Ah, mas aí, irmão, mas cagou pra essa Bélgica de 86. Cagou. A Bulgária de 94. Essa aqui, eu vejo. Eu comprei
a Bulgária também, né? Foda. O cara vai cagar uma regra dessa.
Eu comprei a camisa da Bulgária de 94, tô usando aqui. E no dia que a gente tá gravando, eu fui pro aniversário de Breno Costa, que é amigo nosso do Super Esporte. Quando eu cheguei na festa, mano, com a camisa da Bulgária de 94, a turma endoidou. Aí a turma falou, mas tu não é Bélgica?
Você entendeu o bufete que a Bélgica levou agora nesse início desse programa do Santa.
Porque a Bulgária é a geração modinha raiz. A Bélgica é a Nutella. A Bulgária é a Nutella raiz, entendeu? A Bulgária é o pai da Bélgica. Enfim.
Meu Deus.
Que linha de raciocínio espetacular.
Caramba, sem contar que tá errado, mas vou perder meu tempo não.
Agora voltando.
Isso tudo, aqui, meu irmão, tu tá vendendo a camisa ou tô entendendo errado?
Eu tô entendendo a camisa, velho.
Você compra pagando de camisa? Não,
eu comprei a camisa.
Antes de falar do jogo do Santa, deixa eu dar uma tabocada aqui na cabeça da Bélgica. Puff!
Não, é assim.
Ele quer dizer que a Bélgica é modinha até pra ser modinha, não, pelo amor de Deus, João.
A Bulgária é a seguinte, essa camisa que eu tô usando é assim, é a camisa. Tu quer chegar grande numa festa sem ser modinha, querendo ser modinha, mas sendo raiz.
Que pariu, Júlio.
Compra essa aqui, porra. Essa aqui mesmo, fez sucesso.
Beleza, tranquilo.
Let's go.
Na balada, certo? Agora que a gente ensinou a galera a fazer sucesso na balada, comprando a camisa da Bulgária, vamos começar a falar aqui do jogo do Santa. Então, Cássio, é um resultado, né? Aquele empate que de fato deixa o gosto de derrota na boca do torcedor do Santa, principalmente pela maneira como se deu, né? O último lance do jogo, né? 48 e tanto do segundo tempo, uma bola que vai morrer ali no pé do segundo pau, um castigo para o jogo que o Santa, dentro do jogo que o Santa fez, né? O Santa teve outras oportunidades antes de fazer de abrir o placar, né?
Celso, eu considero, na verdade, o jogo bem equilibrado. Eu não enxergo muito assim, não. A lamentação é enorme. Na hora que você abre o placar, na reta final, foi 35 minutos do segundo tempo que saiu o gol de Pipico. A primeira finalização dele. E tomar um gol na última bola do jogo, já aos 48, numa cobrança de falta de muito longe, com um atacante cabeceando de costas. A lamentação, para mim, fica nisso aí. Fica... Você perdeu dois pontos. A vitória estava na mão e o Santa Cruz desperdiçou ao tomar um gol numa falha defensiva. Não oferecer tanto perigo aquela falta, mas sobre o jogo, foi um jogo equilibrado. O Globo não jogou mal, não. Na verdade, o Santa, eu fiz até tratando um pouco do que eu escrevi no post para aqui para a gravação. Eu acho que o Santa fez uma partida contra o Globo melhor do que fez contra o Remo. Venceu o Remo. Empatou com o Globo, mas eu considero que agora foi melhor. Primeiro, o Remo mostrou muitas fragilidades técnicas e táticas também. Não era um time muito desorganizado, perdeu algumas oportunidades. E o Globo é um time que chegou a 7 partidas sem derrota. Enquanto o Remo está se afundando na lanterna, com o rebaixamento muito difícil de salvar, o Globo, esse gol de empate, mantém o Globo na briga pelo G4. Inclusive, isso a gente vai falar um pouco mais na frente da tabela, foi muito ruim esse gol pela proximidade dos outros. Mas assim, sem entrando muito nisso aí, O Globo, no primeiro tempo, me chamou uma coisa muito. O que me chamou bastante a atenção foi o seguinte: trocava bem, trocava passes bem, com qualidade, errou poucos passes no primeiro tempo, não vi nenhum scout, isso aqui é mais uma percepção. E finalizou muito de fora da área. Foram 4 chutes seguidos. A jogada simplesmente não, o Globo não esperava a jogada chegar na área. Já de fora da área, havia essa finalização. E nesse momento, me parecia uma orientação tática, uma orientação técnica, na verdade, porque não fazia sentido 4 lances seguidos.
É até uma característica do time, né?
Exato. Não, ou então orientação, ó, o goleiro do Santa, alguma coisa que eles enxerguem que a gente não enxergue. Não sei se existe uma característica do time chutar de fora da área. Se for, é muito curioso. Talvez seja. Mas se for assim, ó, esse é um time que chuta de fora da área. Se for, mas o Globo contra o Santa foi. E sendo uma característica do time, eu não vou dizer que é característica, porque no jogo do primeiro turno não foi assim. Se bem que só foi contra o Náutico, também não achei. Mas ainda que fosse uma característica, utilizou contra o Santa, não abriu mão dela. Embora tenha finalizado várias vezes de fora da área, não levou perigo. Ou seja, ele insistiu muito nisso em levar perigo. Mas o Globo simplesmente não chegava à área. Talvez porque não tivesse conseguido.
Teve aquele chute que passou muito, muito perto do
mas ângulo desviado.
De Machovski.
Exato. Foi para escanteio, inclusive. Porque foi um chute desviado. O chute direto, o arremate direto do Globo, nenhum levou perigo. Um que foi desviado, que é esse aí que foi no canto direito do Machovski, acho que é esse que você está falando, virou um escanteio. Mas por essa questão. Já o Santa, lembrando que o Santa não tinha um meio. Ele estava sem.
Esse que eu tô falando foi um chute que foi direto para a linha de fundo. Foi um chute da intermediária. Teve espaço ali, a segunda linha do Santa deu. Não lembro agora, não foi Romarinho. Agora me falhou quem foi que arriscou aquele chute.
Mas nem foi na barra.
De fato, não foi na barra, não. Foi pertinho ali da.
Pronto. Então é isso que eu tô falando. O chute nem na barra estavam sendo. Ou seja, por mais que o time insistisse nisso, não estava chutando a barra. Mas estava pelo menos finalizando também. Já o Santa, que não tinha 2 meses, estava sem Arthur e sem Carlinhos Paraíba, que embora foi utilizado como segundo volante, poderia ter sem Arthur Rezende, ele poderia ser utilizado como meia, um machucado e outro suspenso, acabou sendo Jailson, a camisa 10 que foi ali. Eu acho que Jailson tem uma atuação bem discreta. Isso eu tinha falado, gravei com o Rafa, hoje tem, e a gente debateu bastante essa questão de que Roberto Fernandes manteve o time com a mesma estrutura tática, mesmo sem tendo um meia. Já isso que tinha sido ponta esquerda no outro jogo foi recuado para o meio e ele botou Leandro Costa lá na ponta esquerda. O Robinho continuou na ponta direita e Pipico no ataque. Eu acho que já isso teve uma atuação bem discreta nessa função. E no jogo passado eu acho que ele tenha feito uma partida boa. Na minha visão, para a questão de Jailson, eu acho que ele piorou nesse jogo, tendo que fazer outra função. E o Santa acabou não tendo tanto volume de jogo. Não teve tantas oportunidades. O jogo foi equilibrado. O segundo tempo, o Santa Cruz melhorou um pouco, a torcida também empurrou um pouco mais. As mexidas de Roberto Fernandes começaram no segundo tempo, uma delas já no intervalo. Augusto entrou no lugar de Leandro Costa. Leandro Costa teve até um trabalho regular na ponta esquerda, estava bem arisco, driblando, mas acho que a entrada de Augusto era justamente melhorar a ligação do meio com o ataque, tentar fazer esse corredor aí. Aí depois teve a entrada de Giovani no lugar de Eduardo, mas Giovani ficou muito pouco tempo, ele ficou 13 minutos que ele se machucou e depois entrou Charles. E Charles também entrou com a mesma característica do Globo, batendo de fora da área. Num lance, entre aspas, fortuito, que foi uma jogada de Alan Vieira pela esquerda com cruzamento, Pipico apareceu muito bem. Pipico, ele saiu da marcação e ele tem 1,72, foi anotando esses dados, porque realmente o zagueiro era muito mais alto do que ele, só que ele saiu bem da marcação, o zagueiro foi, deu um passo à frente, ele deu um passo atrás, ele viu o faro de atacante e cabeceou, na hora que ele cabeceou ele estava livre. A partir dali, o jogo fica muito pro Santa, e o Globo a partir dali, curiosamente, o futebol é foda, o Globo, ele chegou ao empate, no momento onde o Globo não era o melhor momento do Globo. Na partida. O jogo já dava quase como perdido, dos 35 até os descontos, o Globo pouco fez, e o gol acaba saindo numa falta que parecia protocolar, porque o Santa estava todo na área, não precisava contra-golpear, já estava em vantagem, e o cruzamento estava de muito longe. Então, assim, é para sair frustrado com esse empate, e sobretudo pela situação de classificação. Mas, pontuação à parte, o time jogou melhor do que jogou contra o Remo.
Eu tive uma visão do jogo bem parecida com a do Maestro. Vou só fazer aqui algumas ponderações. Eu concordo que o jogo foi equilibrado principalmente ali no primeiro tempo e de certa medida, mas de uma forma diferente do que foi na etapa inicial, também foi relativamente equilibrado no segundo tempo. Jogo, eu acho que ele começou um jogo estudado, mas com as duas equipes tendo desempenho bem parecido ali, com chances equilibradas dos dois lados, fazendo uma boa marcação. Mas eu acho que para o segundo tempo, a partir do momento que o Globo conseguiu ver que era possível segurar um bom resultado e conter o ótimo momento do Santa, né, na competição, né, que apesar de o Globo vir, como o Maestro destacou, com 7 partidas de vencibilidade, ele vinha também de 2 empates para o jogo no Arruda, quando o Santa vinha com 2 vitórias. Né? Então acho que ali no segundo tempo, o Globo abdicou bastante de jogar. Acho que mudou um pouco a postura, ficou bastante defensivo, se limitou inclusive a fazer faltas ali na primeira linha, né, para evitar até que a segunda linha recebesse um lance mais perigoso, até que o Santa abriu o placar com o Pipico. De maneira, de fato, o Santa não estava sobrando em campo, mas o Santa estava construindo, de fato, o seu gol. O Santa estava chegando, foi construindo e conseguiu abrir o placar no lance que o Maestro descreveu ali e de maneira irretocável. Né? Impressionante, de fato, o fato de Pipico, apesar de ser baixo para os padrões de futebol atuais, ter conseguido se deslocar de maneira tão precisa, como de fato centroavante, que nem é costumeiramente na carreira, mas vem sendo no Arruda, encaixou como uma luva na referência, e foi isso que ele fez no lance do gol, se movimentou com maestria ali dentro da área e cabeceou no contrapé do goleiro, num movimento que nem é tão natural ali, daquela cabeçada, né? Então deixou o Santa em vantagem, e a partir dali o Globo se abriu um pouco mais e imaginei que o Santa fosse conseguir até chance, teve chance de fato de ampliar, acabou não fazendo, né? E aí talvez eu fale dessa questão do equilíbrio, porque depois do gol, acho que o Globo, aí é onde eu discordo um pouco do Maestro, acho que o Globo começou a mastigar um pouquinho mais, apertar mais a saída de bola do Santa, Santa começou a fazer faltas, e onde eu mais discordo do Maestro é de que aquela falta do gol não levou, não era uma falta perigosa em princípio, que era uma falta protocolar, como ele pontuou. Acho que é uma falta bem perigosa, principalmente para os padrões de hoje, né? Uma jogada que
É só porque eu achei
a gente
longe,
vê
Celso.
bastante.
Tanto que foi
Não,
gol.
foi de
Aí,
fato. Não
quando eu falo assim,
era
caso eu tenha exagerado,
a falta.
é porque eu achei muito distante, só isso. Mas talvez posso estar exagerado assim, mas é porque eu achei, se você olhar no replay, ela não é uma falta na ponta da área, não. Ela assim, ela na intermediária do lado esquerdo. Tipo, foi um balão na área. Não foi aquela falta mais rápida, sabe?
De fato, é aquela bola que é mais para a intermediária ali, aquela falta lateral, mas que você faz justamente. Acontece justamente esse tipo de jogada que a gente viu do Globo, né? Essa jogada, essa bola que vai cruzando toda a área que você fica torcendo para um desvio, seja um zagueiro, seja um desvio de atacante, ou como foi o caso, Max cabeceou de costas, né? Desviando a bola ali no segundo pau, a bola vai morrer devagarzinho no segundo pau. Então, acho que discordo principalmente dessa adjetivação aí da falta, mas como o Maestro já pontuou, só questão de ajuste aí, mas fica, no fim das contas, sem sombra de dúvida, o gosto amargo por esse desenho, né? De ser um lance de último, por ser um gol de último lance de partida, né? É doloroso, era um resultado que colocaria o Santa Cruz na vice-liderança, pelo menos até o Náutico entrar em campo para completar essa 14ª rodada no encontro com o Salgueiro, né? Lá no Cornélio de Barros, dessa segunda-feira. Mas colocaria, inclusive, uma pressão a mais sobre o time do Náutico para esse jogo com o Salgueiro, né? E aí, João, talvez a gente já possa até começar a analisar essa parte de tabela, e lá na frente a gente define os destaques do jogo, só para a gente fechar o programa, mas a gente veria, João, porque eu digo que colocaria uma pressão extra além do Náutico, né? Porque a gente vê o Atlético do Acre destacado aí, né? Tem 26 pontos, está destacado, apesar da goleada sofrida aí diante da equipe da Juazeirense, né? 4-0 nessa rodada, mas o Atlético do Acre tem 26 pontos, né? E o Náutico tem 22, está colado pelo Santa com 21. O Santa, com a vitória, passaria o Náutico e coloca uma pressão de certa, colocaria de certa forma uma pressão extra para o jogo dessa segunda. É, então, João, uma vez que perdeu os dois pontos, conclusão que o Maia chegou ali, o Náutico, sem sombra de dúvida, o Santa perde dois pontos, porque teve até outro no lance com os três pontos assegurados. Apesar de ter perdido esses dois pontos, como é que você enxerga a situação do Santa, que vai dormir com 21 pontos após a 14ª rodada?
É, assim, com relação à tabela, eu acho que esse gol que o Santa acostumou no final do jogo contra o Globo, eu acho que esse gol, o torcedor Santa Cruz vai lamentar muito, sabe? É o tipo do gol que ele não acaba nesse sábado que a gente tá gravando o telecast. É um gol que vai reverberar durante um tempo. E pode reverberar de forma muito negativa pro Santa, porque assim, se o Santa vence, ele ganha uma folga na classificação que hoje ele não tem, por conta justamente desse gol no final. Se hoje o Santa Cruz tem 21 pontos, ele poderia ter 23. Com 23, ele estaria na vice-liderança, óbvio, o Náutico vai jogar ainda, né, na rodada, mas ele estaria a 3 pontos do Atlético do Acre, que hoje é o líder. Então, assim, você ter 21 hoje e não ter 23, é uma diferença grande, até porque a tabela do Santa não é uma tabela tão simples assim. É uma tabela de jogos chatos, é uma tabela de jogos complicados. Então, assim, eu acho que fala
para ilustrar isso bem. Hoje, com 21 pontos, o Santa pode ser ultrapassado pela equipe do ABC na 15ª rodada. Só para a gente ilustrar aqui, o ABC recebe a equipe do Salgueiro e o Santa Cruz tem o compromisso com o Botafogo na Paraíba, né? Então, se tivesse vencido, o Santa garantiria mais uma rodada dentro do G4. Agora não, agora já vai diferente. Vai para uma rodada, um jogo fora de casa, onde de repente ele pode perder a posição dentro do G4.
Exato. E na hora que a Série C, essa primeira fase, vai chegar no final, todo jogo, toda rodada, ela é uma rodada com peso maior, né? É uma rodada com peso mais importante. Então, assim, se o Santa vence e estava vencendo até o último lance do jogo, é impossível você não. Aí você tira jogar bem, jogar mal, jogou assim, podia ter vencido jogando bem, enfim. Nesse momento, o que pesa é o resultado. E o Santa, mesmo jogando mal, se o Santa estivesse jogando mal, como foi, por exemplo, quando ele venceu contra o Remo. O Santa venceu o Remo, jogou muito mal, mas venceu. Então, assim, no final das contas, no frigir dos ovos, na dividida, vale o que o Santa somou de pontos. Não foi o que aconteceu contra o Globo, por exemplo. O Santa Cruz não, jogou bem, jogou mal, o torcedor vai ficar questionando isso, mas no frigir dos ovos, de resultado, o Santa Cruz somou um ponto só. E perdeu, deixou esvair dois pontos entre as mãos no último lance. E você olhar para a tabela, são dois pontos que podem fazer a diferença. É inevitável que o torcedor do Santa Cruz, hoje, ele olha para a tabela e não lamenta esses dois pontos perdidos contra o Globo. Porque o próximo jogo do Santa, por exemplo, é contra o Botafogo da Paraíba, em João Pessoa. É um jogo chato de se fazer. Não é um jogo que você garante 3 pontos, sabe? Depois, o Santa já faz um jogo contra o Confiança, no Arruda. Que o Confiança é um time que brigou a maioria do tempo na parte de cima da tabela. E vai chegar com... Exatamente, adversário direto. E assim, passou a maior parte do tempo da primeira fase no G4. Sabe? Assim, e depois, aí só aparece. Juazeirense fora, que é um jogo. A Juazeirense consegue ter mando de campo, jogando em Juazeiro. E por último, sabe, pega entre aspas, o respiro do Santa seria o último jogo contra o Salgueiro em casa. Mas até o último jogo tem 3 jogos. E você abdicar, não é que você abdicou mão, é óbvio que você abdicou mão, mas você perder dois pontos, como foi esses dois pontos contra o Globo, é impossível você não lamentar esses pontos. É impossível. Então, assim, Esse resultado de empate contra, e é um problema do Santa Cruz nessa Série C, que o Santa Cruz, ele fora de casa, ele tem um aproveitamento muito bom fora de casa. O problema do Santa Cruz, o grande dilema do Santa nessa Série C, tem sido o resultado do Santa Cruz no Arruda. E esse empate contra o Globo é mais um tropeço no Arruda.
Então, João.
Assim, oi, fala.
Sobre essa classificação, um cenário interessante é o seguinte. O Santa, como você falou, se tivesse vencido, pressionaria o Náutico, teria passado o Náutico, estaria com 23, o Náutico com 22, e o Náutico teria que pontuar lá no Sertão, onde historicamente os times da capital têm dificuldade. Agora, a bronca com o empate é porque o Santa pode ser alcançado na próxima rodada por 4 times, e nenhum deles vai se enfrentar, ou seja... Em tese, o Santa pode perder 4 colocações, porque o Santa tem 21, é o terceiro. A rodada... Isso eu estou considerando que o Salgueiro, porque se o Salgueiro ganhar, também chega a 18, mas deixa o Salgueiro à parte, já que o jogo é segunda-feira. Entre os que jogaram a 14ª rodada, o Santa tem 21. Pega... O Confiança tem 19. O Confiança vai jogar em casa contra o Remo, que já está quase o rebaixamento muito perto. Aí o ABC, que tem 18, tem 3 pontos a menos. Lembrando que o Santa Cruz tem muitos empates. Ou seja, Santa Cruz tem 5 vitórias e 6 empates. Todos o ABC, ele tem 5 vitórias e 3 empates. Ou seja, se o ABC ganhar do Salgueiro em casa, o Salgueiro passaria. Isso considerando, supondo que o Santa perca. Claro, para ser alcançado, o Santa teria que perder. O Botafogo da Paraíba é um confronto direto. Agora o Botafogo também tem muitos empates. Se o Botafogo vencer o Santa, o Botafogo iria para 21, ia ficaria com a mesma campanha, mas vamos supor que seja 1-0. O Botafogo ficaria com saldo 3, o Santa com saldo 5, mas teria a mesma pontuação. E o Globo, que tem saldo 0, o Globo joga, essa é uma missão bem difícil, porque ele vai jogar fora de casa contra o Atlético do Acre, que o Atlético do Acre é 100% em casa. Mas o cenário é o seguinte, de uma vitória que colocaria uma briga, que a briga que a gente já vem comentando nos podcasts, sobre a segunda vaga, a possível segunda vaga para decidir em casa no mata-mata, nesse momento o jogo contra o Botafogo em João Pessoa, onde o Santa não terá torcida, o Ministério Público vetou, isso a gente pode até ser um tema para o podcast, porque está muito estranho esses vetos, ou seja, os clubes jogam e é sempre na volta. Tipo, o time joga fora de casa, leva sua torcida e na volta diz que não pode receber. Eu acho muito, muito, muito curioso isso. Mas, de toda forma, não, só vai ter torcida do Botafogo. Aí acaba virando um desses... Ou seja, o Santa não tem gordura nesse jogo. Os dois pontos do Globo, o Santa
teria gordura. Gordura nenhuma. O Santa Cruz está num regime desgraçado, mano. Tá ali, ó. Fitness. O Santa Cruz é um clube fitness nessa Série C. Tem gordura, não.
Bom, Maestro, então quem é que a gente apontaria como destaque do jogo pelo lado do Santa hoje? Que desempenho você destacaria individualmente?
Eu coloquei Pipico. Não, ele não é um jogador de área. Não pense que Pipico é um jogador que fica ali plantado, que é um Robert. Que se a bola chegar, ele vai finalizar, mas não participa do jogo. Que a participação de Robert assim, foi uma das piores dos últimos tempos aqui no futebol pernambucano, a passagem dele no Santa, porque ele não contribuía com o jogo e quando a bola chegava nele, ele não fazia nada. Pipico é um cara que se movimenta e o gol é um retrato disso. Ele se movimentou, ele não era só parado, foi um senso de posicionamento, teve uma chance, marcou, quase deu a vitória ao Santa, que seria a terceira com ele marcando em todos os jogos, porque a estreia dele foi lá no Acre, ele não marcou, mas depois marcou em Natal e marcou contra o Remo. Então assim, querendo ou não, está com a média de um gol por jogo, mas poderiam ser 3 vitórias, ele participando diretamente das 3. Também destaco o William, até porque ali na cabeça de área a mudança foi grande, Eduardo saiu no segundo tempo, depois entrou Giovani, que saiu também, entrou Charles, e o William ali, tanto que dá conta do recado. Uma partida discreta, mas assim, como o setor dele foi um setor bastante mexido durante a partida, foram 3 jogadores do lado dele, eu acho que ele teve uma boa atuação, e também Robinho, que para mim é um dos melhores, se não o melhor jogador do Santa nessa Série C, é um jogador que sai do trivial do Santa, um cara rápido, um cara que vai para dentro, foi uma... Não foi decisivo nessa partida, mas teve uma atuação melhor do que a que teve contra do que a maioria do time.
Maestro, concordo com você. Para mim, Pipico.
Detalhe, isso é uma ordem. Pipico, William e Robinho é o velho rankzinho.
Concordo com você. Para mim, Pipico acaba sendo destaque, até de uma maneira a simbolizar, né, essa mudança que ele está promovendo no Santa, que é impressionante, né? Um jogador que costumeiramente na carreira passou mais, jogou mais como um atacante ali de lado de campo, agora entrou no Santa, funcionando ali na zona central, né? Não fica de fato como referência, mas tem feito a diferença aí nas últimas rodadas, né? A parte dele ele fez mais uma vez, apesar do empate do Globo, mas é um jogador que chegou e mudou a maneira como o Santa Cruz se posiciona dentro de campo nas últimas rodadas, né? Ele passou a fazer com que o sistema ofensivo do Santa trabalhasse de forma diferente, buscando mais esse homem de referência, né? Como o Maestro destacou, com o Robert não tinha condições, né? Acho que agora é até natural. Isso, inclusive, possibilitou essa movimentação de Pipico, possibilitou que Robinho, né, que vem sendo o principal jogador do Santa nessa Série C, pelo menos para mim, ele tenha um pouco mais de espaço para trabalhar o que ele faz de melhor, né? Que o que o Robinho faz de melhor é conduzir a bola, romper as linhas. Ele sempre consegue deixar um adversário, quando ele está no mano a mano, ele é perigosíssimo, né? Sempre tem que ter um jogador ali na sobra também com ele, sendo que, infelizmente, ele ainda, acho que ele acaba pecando pelo preciosismo ali, muitas vezes acaba segurando a bola um pouquinho a mais, mas talvez seja reflexo também de uma carência de um time que tem uma carência técnica mais severa assim, né? Como é o caso do Santa, aí acaba gravitando ali a bola, né? Então, acho que eu destacaria esses dois jogadores, principalmente aí pelo lado do Santa. E negativamente, Maestro, você pontuaria alguém? Você acha, por exemplo, que Thiago Machovski poderia ter feito alguma coisa no gol de empate?
Poxa, não vou. Essa conta do Machovski não vai ficar, não. A cabeçada. Pô, a felicidade. O Max teve uma felicidade muito grande na cabeçada, pô. O cara cabeçou de costas, pô. Desviou ali, foi no canto. Pô, você pode. A tendência é que você espera que o goleiro salve você na última bola do jogo. Mas assim. Naquele lance do último jogo, a culpa é muito maior de quem perdeu a bola no contra-ataque, de quem fez a falta, de quem não subiu com o Max, do que Machowski é a última, como se fala, é a última linha de defesa do time, mas não é o culpado do gol, existem vários culpados ali. Eu ia colocar Giovani, mas assim, não é que ele tenha sido pior, não. É porque só ficou 13 minutos em campo. Assim, cara, ele entrou.
Mascou,
entrou,
né?
É, 3 minutos, então assim, a participação nula, mas se for considerar entre os que jogaram mais tempo, eu diria Jailson, mas pelo sacrifício. Ele foi sacrificado na função, já até, poderia, até tem experiência ali, mas não vinha tendo no Santa nesse início de passagem, e não acho que a função dele ali não rendeu, foi muito discreto. O meio campo do Santa não teve virada de jogo, não teve uma enfiada de bola mais inteligente, muito, muito discreta a participação dele.
Eu acho que é isso, eu acho que para Maranhão e para Jailson, talvez de maneira simbólica ali, eu acho que faltou de fato mais atitude de alguma forma, ou talvez mais verticalidade, principalmente, né, para os dois, para tentar superar a postura defensiva do Globo, principalmente no segundo tempo, né? Acho que ficou, de fato, ficaram devendo. Vocês têm algo mais a acrescentar antes de a gente encerrar aqui o programa?
Não, eu só queria falar da questão de atuações, a questão de Pipico, que é um jogador, assim. Se, por exemplo, se desse uma merda, se o Augusto fosse eliminado na primeira fase, e se terminasse hoje a primeira fase, Pipico teria o contrato dele renovado para o ano que vem. Assim, ele está entregando o que ele foi contratado. O Santa Cruz é um clube que tem pontos a se melhorar, tá? É um time que com o Roberto Fernandes, por exemplo, o Roberto Fernandes é um cara que sempre cobra muito a questão do mando de campo, do time fazer o seu mando de campo, somar os pontos, os 3 pontos, sempre que joga em casa. E Roberto Fernandes, historicamente, tem isso, mas no Santa Cruz ele não está conseguindo entregar isso. Esse jogo do Globo é um jogo que deixou escapar dois pontos, esvaído pelos dedos, no último minuto, e é uma coisa a se lamentar. Mas Pipico, que é um atacante que o Santos contratou, ele, a parte dele tá fazendo. Então eu acho que nessa questão de, a gente faz aqui de atuações, análises individuais, tá? Eu acho que Pipico, eu acho que é um jogador que, caso o Santa Cruz se classifique, eu acho que o Santa Cruz tem totais condições de se classificar, hoje estaria se classificando. Eu acho que o Santa Cruz, se fosse para casar dinheiro, eu apostaria que o Santa Cruz se classifica. É um jogador que, num mata-mata, num jogo de eliminatório, de um jogo pode fazer ser a diferença, você ganhar, fazer um saldo de gols em casa e segurar fora, um exemplo. Eu acho que o Pipico é um jogador que pode ser útil. Está sendo útil já e pode ser muito mais útil daqui para frente. Então, apesar de você não gostar, não ter vencido o jogo, o torcedor do Santa Cruz está se lamentando, no fundo ele sabe que pelo menos um atacante, um fazedor de gols, o Santa Cruz passou a ter. Tá? São quatro jogos, quatro gols em quatro jogos, e o Santa Cruz então tem esse fazedor de gols. Assim, é só isso para pontuar. Seria, o Pipico seria uma coisa que vai somando o tijolinho e é um atacante importante para o Santa Cruz.
Então é isso, senhores. A gente encerra assim a nossa análise de Santa Cruz 1, Globo também 1, pela 14ª rodada da fase de grupos da Série C. Valeu, maestro.
Valeu, galera.
Valeu, João. Valeu, Rodrigão. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.
Valeu. Valeu.